de volta aqui com o CBN Campinas, né? No último bloco falamos sobre as ações contra a dengue, contra o mosquito transmissor, né? O Aedes aegypti, que agora é mosquito da dengue, mosquito da zika, mosquito chikungunya, mosquito também da febre amarela, também antigo transmissor da febre amarela no país. E nessas ações alternativas que as prefeituras aqui da região de Campinas estão levantando, também tivemos as informações da transmissão do Zika vírus no país, né? Ontem a coletiva que trouxe confirmações de 6 casos que tiveram, sim, aí essa relação de Zika vírus com a microcefalia. O Zika vírus foi o causador dessa má formação. E também na coletiva ontem do governo federal, do Ministério da Saúde, a comprovação de que o Zika vírus pode ser transmitido da mãe para o bebê pela placenta. Quase 3.900 casos aqui no país. E nós estamos em contato neste momento e já agradecemos, né, ao secretário de Saúde, Carmino de Souza, que nos atende nesta manhã. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, Flávio.
Secretário de Saúde aqui de Campinas, com essas novas informações do Ministério da Saúde, quais medidas que a rede pública, né, e também todos os secretários de saúde estão tomando para tentar diminuir ou evitar, né, a chegada de uma proliferação do Zika vírus na região aqui de Campinas?
Flávio, como você colocou muito bem, eu acho que é um assunto extremamente grave que o país está vivendo, e dentro de um cenário que cientificamente não se conhece. Praticamente tudo que está sendo colocado no nosso dia a dia é novo. A questão do Zika vírus, talvez, sem querer fazer nenhum juízo de valor, ele foi um pouco negligenciado, não só na entrada no Brasil, como na circulação no mundo. Eu acho que a própria Organização Mundial da Saúde, ela acabou não colocando na real dimensão do problema, e isso acabou não sendo estudado. E nós estamos aprendendo, pagando um preço muito pesado por isso. Felizmente, não nós aqui, não nós na nossa região, já que até o momento o único caso realmente confirmado de Zika é aquele caso de abril do ano passado, de um doador muito bem orientado, com uma investigação muito bem feita, e que a gente viu que também a transmissão do Zika pode ser feita através do sangue. Então hoje nós sabemos que a transmissão do Zika pode ser, como você falou, transplacentário, que provavelmente era meio óbvio, já que as crianças têm um quadro neurológico importante por causa da passagem através da placenta. Hoje já se sabe da possibilidade de contaminação por via sexual, o que coloca o Zika também como uma doença incluída no DST, pode ser transmitida através do sangue, e a gente não sabe, na verdade, todos os tropismos que o Zika tem. A gente sabe que ele é neurotrópico, porque causa microcefalia e causa lesão oftalmológica, mas aparentemente ele pode causar também outras malformações que a gente vai ter que aprender. Então, a questão do Zika, para nós, é a cada dia um conhecimento novo, né? Agora, infelizmente, a única coisa que a gente tem a fazer para evitar a entrada do Zika vírus na nossa cidade, na nossa região, e mitigar esse problema no Brasil, é o enfrentamento que a gente faz há muitos anos em relação à dengue. Só que com muito mais intensidade, com muito mais coragem, com muito mais determinação, porque nós já não estamos falando mais de uma doença que é autolimitada na maioria dos pacientes, como é a dengue. A dengue era uma doença que vinha e ia embora, não é? Ela não deixava nenhuma sequela de nenhum tipo. A mortalidade existia, mas muito baixa. Então era uma doença que causava um grande desconforto, mas acabava. Tanto a chikungunya como a zika não são assim, elas deixam sequelas, elas deixam cronicidade. Então a chikungunya, conhecido quadro autoimune, quadros articulares importantes que permanecem durante um longo tempo, e agora o zika, que como nós estamos vendo, tem um quadro agudo relativamente benigno, vamos dizer assim, mas com grandes sequelas, não é? Grandes sequelas, principalmente, nós estamos vendo aí na questão das gestantes, mas também já com doenças autoimunes, como é o caso da síndrome de Guillain-Barré, que é uma complicação. Então, o que não há um teste sorológico confiável ainda, então nós temos um problema, que é o problema de diagnóstico, não só o diagnóstico da fase aguda, porque essa pode ser feita com métodos moleculares, mas depois a fase que passa a fase aguda, a gente não tem até hoje um exame sorológico confiável, não é? Então, o Zika, nós temos uma série de coisas a fazer, mas uma coisa é fundamental: nós temos que controlar a proliferação do mosquito. Se não controlarmos, porque o mundo virou pequeno e as pessoas circulam e tudo circula, é muito provável que nós tenhamos a introdução do Zika no estado, na região e na cidade de Campinas. Então, nesse momento, eu acho que a preocupação com o Zika, que é uma preocupação de toda a sociedade, dos poderes públicos, etc., ela traz se existe um lado positivo nisso, é uma ação muito mais enérgica de cada um de nós no sentido do controle do vetor, que é a única coisa objetiva que nós temos a fazer.
E como a gente muda essa realidade, secretário Carmen de Souza? Porque no ano passado nós tivemos a maior epidemia de dengue do estado de São Paulo. Campinas também teve a sua maior epidemia, com 65 mil casos. O estado de São Paulo com quase 650 mil casos confirmados, né? E como mudar essa realidade, já que a gente teve uma epidemia de dengue e o mosquito que transmite é o Aedes aegypti, e esse Aedes aegypti é quem transmite o Zika vírus. Dessa forma, o que a gente percebe é que tem muito mosquito no nosso ambiente. Como mudar essa realidade? O que fazer, né, para enfrentar?
É um desafio no mundo inteiro. São 70 países que têm isso hoje. Nós temos uma epidemia em toda a América Latina. Tem caso de Zika descrito nos Estados Unidos essa semana passada. Então, é um desafio de toda a sociedade. Não há outra medida que seja mais eficiente do que não deixar o mosquito nascer. A contaminação do ambiente por inseticida é pontual, não dá para fazer em larga escala. Envenenar o mosquito é uma possibilidade teórica. O uso de mosquitos transgênicos é uma possibilidade pontual, ainda experimental. Então, nesse momento, Flávio, infelizmente, eu acho que o trabalho de cada indivíduo é que vai mudar essa história. Não tem como enfrentar isso como Oswaldo Cruz enfrentou há mais de 100 anos, onde o país era rural e onde havia uma concentração de casos de febre amarela em algumas regiões urbanas, como foi, por exemplo, a região de Genópolis, em São Paulo. Isso não tem mais como fazer isso. Essa lógica de modelo de enfrentamento, usando inseticida e tentar matar o mosquito, não dá mais. O mosquito está tão disseminado, está tão difundido pelo mundo inteiro, que a única forma eficiente, realmente, é não deixar ele proliferar, não deixar ele nascer. E aí é o trabalho de todos, né? Eu concordo com você, 2015 foi um ano muito difícil, foi um ano onde o Brasil teve mais de 1,5 milhão de casos, e isso nós estamos jogando ainda com uma possibilidade de subnotificação no país. A introdução do Zika passou batido, quer dizer, nós perdemos tempo nisso, né? Porque não se fez o diagnóstico, e infelizmente houve uma evolução natural um pouco do Zika em algumas áreas do Brasil, né? Só num determinado momento em que se alertou com a possibilidade. Esse overlap, essa conjunção de vários vírus sempre foi uma preocupação, né? Nós não estamos falando só das arboviroses, mas outros vírus que podem circular juntos. Então, o momento é muito desafiador. Eu acho que é desafiador para nós, desafiador para o Brasil, desafiador para os Estados Unidos. O CDC de Atlanta está envolvido, a Organização Mundial da Saúde está envolvida, o FDA está envolvido. Hoje é um momento onde nós só temos uma bala na nossa agulha aqui, que é não deixar o mosquito nascer. Mais do que em qualquer outro momento, você já me ouviu falar isso tantas vezes, porque eu acho que o modelo de enfrentamento com a utilização, por exemplo, de venenos, ele é pontual. A gente não consegue fazer isso em larga escala. E a morte do mosquito, quer dizer, a morte da larva antes de nascer o mosquito é fundamental. Então, isso, todas essas ações agora, o engajamento de toda a sociedade, o voluntarismo que está tendo, envolvimento da imprensa num enfoque muito mais nesse sentido, entomológico, etc., é que pode fazer com que a gente mude esse cenário. O ano 2015 vai realmente ficar para a história por ter sido um ano muito complicado, com a introdução da chikungunya, com a introdução do Zika. Nós não temos, eu quero aproveitar esse momento para dizer, não conseguimos até o momento confirmar a presença do Zika na nossa sociedade. Nos casos que foram colocados em microcefalia, nenhum desses casos a gente, por método nenhum, nós conseguimos confirmar. Então, na verdade, o nosso cenário epidemiológico aqui não inclui ainda o Zika, né? Todas essas ações ainda estão muito mais focadas na questão da dengue, mas a gente sabe que a eficiência no enfrentamento da dengue é que vai prevenir a entrada e a circulação desses outros vírus aqui na nossa cidade.
Até quando o senhor fala que ainda não a secretaria não conseguiu confirmar, né, a entrada do Zika vírus aqui na cidade de Campinas, é porque a Secretaria de Saúde, junto também com o governo do estado, investiga alguns casos de microcefalia aqui na cidade de Campinas, se eles têm alguma relação com isso, né?
Isso, exaustivamente. A gente investigou as mães, investigou as crianças e todo o ambiente por onde essas pessoas viveram e circularam e não conseguimos. Felizmente, nós ainda não temos essa situação. Agora, como eu digo, o mundo é pequeno. Hoje, Campinas, além de quem mora, é uma cidade de grande circulação de muita gente por via aérea, via rodoviária, ferroviária, de modo que a introdução do vírus é uma possibilidade. A gente vai ter que continuar atento, né? Nós estamos entrando agora num período onde, naturalmente, o número de casos dessas arboviroses deve crescer. Algumas, não na nossa cidade, não cresceu ainda, mas em muitas outras cidades o número já é muito preocupante. Então, eu acho que esse é o momento de agirmos de maneira preventiva, né? Se nós conseguirmos minimizar esse problema em algumas áreas de maior risco, talvez a gente consiga o intento de ou não introduzir o vírus ou introduzir em áreas onde a gente possa atuar e bloquear de maneira imediata.
Secretário, só para a gente ter uma ideia, quantos casos, né, de microcefalia são investigados hoje aqui em Campinas para saber se tem alguma relação com o Zika vírus? E também aproveitando, já que estou fazendo a pergunta, se a Secretaria de Saúde aqui em Campinas também pensa em utilizar aquela alternativa que foi usada em Piracicaba, né, que nessa semana houve avaliação lá da Prefeitura de Piracicaba, eles acreditam que o programa deu certo com o uso do mosquito transgênico lá naquele bairro Secap, uma diminuição de 82%, e se Campinas pensa em utilizar esse projeto também aqui em Campinas, o chamado Aedes do Bem?
Flávio, não temos nenhuma... O próprio Ministério da Saúde ontem deixou claro que essa não é uma forma de enfrentar de maneira difusa. Nossa cidade é muito grande, você não tem como fazer a utilização. Por enquanto, a questão do mosquito transgênico, ela é uma questão experimental. Foi feito num bairro pequeno, num período interepidêmico, quer dizer, um período onde você não tem muita transmissão mesmo, e eu acho que ainda nunca foi usada em larga escala e numa cidade de médio ou de grande porte. Então, não há como usar isso como política pública de enfrentamento da dengue. É um modelo interessante do ponto de vista experimental, parece que funciona, parece, como também parece que funciona o modelo da Fiocruz, que utiliza mosquitos transinfectados, né? Mas nós não temos essa pretensão, como também, eu já vou aproveitar a pergunta, dizer que nós estamos municiparemos os exames de sorologia para dengue para poder ter certeza de que os casos são realmente de dengue, mas não usaremos os testes rápidos, nós usaremos o ELISA, né, feito no nosso laboratório. Então, algumas medidas complementares nós estamos fazendo, mas basicamente o grande mote nosso ainda é o enfrentamento entomológico, ainda é o controle de criadores.
Isso só para a gente deixar claro, quantos casos aqui de microcefalia?
Desculpa, eu esqueci. Cumulativamente foram 16, quer dizer, todos, a somatória de todos, mas destes casos, nenhum se confirmou serem associados ao Zika. Então, nós temos cumulativamente, desde o primeiro até agora, esse número, mas praticamente descartamos todos, não é? Como relacionados ao Zika.
Secretário de Saúde, Carmino de Souza, muito obrigado pela entrevista. A gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Só uma coisinha, Flávio, desses 16, não são todos de Campinas, Sim. São da nossa região, né? Tem casos de Sumaré e tem casos de Hortolândia. Mas isso, o importante é que todos foram descartados. Okay. Eu que agradeço, Flávio, pela disposição.
Muito obrigado, secretário. Conversamos então com o secretário de Saúde aqui de Campinas, Carmino de Souza, sobre esse enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, que tem que ser feito não só pelo poder público, mas por toda a sociedade.